convidados.
A Organização Mundial da Meteorologia publicou ontem um novo relatório sobre a evolução do clima, estimando que existe uma probabilidade elevada para que este ano seja marcado por temperaturas inéditas, depois de 2023 já ter sido o culminar de 10 anos consecutivos de recordes de calor. Com efeito, de acordo com este documento, 2023 foi o ano mais quente jamais registado, com uma temperatura média na superfície do globo de 1,45 graus Celsius acima do nível de referência da era pré-industrial. As consequências do aquecimento global, as ondas de calor, as inundações, as secas, os incêndios descontrolados e a intensificação dos ciclones tropicais provocam a miséria e o caos, abalando o cotidiano de milhões de pessoas e provocando perdas económicas de vários bilhões de dólares, alerta a ONU, cujo secretário-geral António Guterres considera que o planeta está à beira do abismo. Ao constatar o pessimismo das previsões das Nações Unidas, Francisco Ferreira, dirigente da ONG ambientalista portuguesa Zero, refere que este relatório constitui mais um alerta e que qualquer ação que possa ser conduzida a partir de agora só a longo prazo poderá surtir efeito.
António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, eu acho que já nem consegue ter palavras para mostrar quão urgente é tomarmos medidas à escala mundial para reduzirmos as emissões, tendo que o efeito dessa redução também é limitado, porque não nos esqueçamos que aquilo que possa ser feito vai demorar em termos de resposta do próprio clima. Portanto, estamos numa situação, eu diria, muito complicada. É mais um alerta muito substanciado do ponto de vista da informação científica que foi trabalhada pela Organização Meteorológica Mundial e espera-se, obviamente, que quem decida, o poder político, tenha a capacidade de olhar para estes dados e perceber da urgência e da necessidade de cumprir aquilo que devia ser decidido ou apontado nas várias conferências, nomeadamente na última, que teve lugar no Dubai e que defende o fim da era dos combustíveis fósseis e fortíssimos investimentos nas renováveis e na eficiência energética.
Há uma nota de esperança nesse relatório. Segundo este documento, o mundo está a dotar-se de capacidades para produzir energias renováveis.
Exato. Esse é precisamente o caminho que nós podemos e devemos seguir. Mas não nos esqueçamos que temos muitos países em desenvolvimento onde a população é crescente, as necessidades energéticas são crescentes e, portanto, não se trata apenas de substituir aquilo que nós atualmente usamos de carvão, de petróleo e de gás natural, mas, para além de substituir, ter margem para acomodar as maiores necessidades energéticas, principalmente na Ásia e em África e também na América Central.
Até que ponto é que, de facto, os países ocidentais terão alguma credibilidade para pedir esforços, designadamente à Ásia e também à África, relativamente à proteção do clima, tendo em conta que vários países, nomeadamente aqui na Europa, têm vindo a baixar os seus critérios relativamente à utilização de combustíveis fósseis?
A Europa tem metas grandes no que respeita às energias renováveis e à redução de emissões de gases de efeito estufa. Inclusive é motivada pela própria guerra na Ucrânia, onde a dependência do petróleo russo tem obrigado vários países a maiores investimentos no futuro de fontes que tenham menor impacto no ambiente, em particular a eólica, o solar, entre outras. Agora, para os outros países seguirem este caminho, é necessário um apoio fortíssimo em termos financeiros para os países em desenvolvimento poderem seguir esse caminho e não continuarem a apostar na queima de carvão, de petróleo ou de gás natural.
Angola, país produtor de petróleo e, ao mesmo tempo, país que também enfrenta os desafios colocados pelo aquecimento global, tem encaminhado algumas ações, segundo José Silva, presidente da ONG ambientalista Juventude Ecológica Angolana. Ao reconhecer que o seu país ainda está muito dependente dos rendimentos gerados pelo setor dos hidrocarbonetos, o ativista ambiental não deixa de notar que nos países ocidentais tem havido igualmente recuos nas metas fixadas para combater o aquecimento global.
Nós temos uma Estratégia Nacional das Alterações Climáticas, né? É a política pública oficial do governo, mas essa estratégia tem que ser complementada naturalmente com um plano de ação. Há algumas medidas que já estão a ser implementadas, mas se olharmos para o geral, aquilo que nos é dado a ver, pensamos que ainda há um desafio a cumprir. É verdade que é a questão do Canal do Cafo, uma intervenção a nível da região sul de Angola, onde nos últimos anos foi sentido mais o impacto desta seca, mas é fundamental que se olhe para todo o país, que se olhe para os vários setores que têm causado alguma emissão de gases com efeito de estufa. Acho que já há necessidade do país avançar para uma terceira comunicação relativamente aos gases que causam efeito de estufa. Houve já no passado uma primeira, uma segunda comunicação. Há essa necessidade, eu penso que a estratégia também prevê esta terceira comunicação. Há aqui também alguns aspectos que, por exemplo, a nível dos principais centros urbanos pode ser melhorado, pelo menos para reduzir essa sensação térmica que vamos sentindo nos últimos tempos. Nós temos, por exemplo, uma cidade como Luanda, o número de árvores ainda é muito reduzido. Acho que Luanda precisa de mais arborização. Está agora a ser implementado pelo governo da província um programa de arborização de Luanda que pretende chegar a 10 milhões de árvores até 2027, mas na verdade ainda se vão sentindo poucos esses resultados. Foi um programa lançado em final de 2023, em dezembro. Houve algumas ações de plantações, mas ainda é muito cedo para que se sintam esses resultados. Então, deve-se de árvores em Luanda, daí também que se sente muito calor nos últimos dias e é preciso que hajam mais investimentos, mais arborização. Há espaços verdes que foram destruídos, há que investir na conservação de áreas florestais, também há algumas fiscalização no derrube de árvores, de zonas de florestas. Isto é um desafio também que o país tem que ultrapassar, para além naturalmente da questão do combate à seca que se faz no país, com a construção do Canal do Cafo, com a construção de barragens, que estão a ser erguidas na província do Cunene, mas há também toda a necessidade de fazer investimentos no Quando Cubango, na Uila, no Namibe, para que realmente possa se mitigar e depois evitar a destruição de florestas mais a norte, no Uís, em Cabinda, no Kwanza Norte, no Bengo. É preciso que haja essa intervenção mais acentuada por parte do Estado para que realmente haja esse equilíbrio do ponto de vista ambiental, né? E nós estamos a prever que nos próximos tempos vão haver investimentos em termos de exploração de recursos minerais, em termos de produção agrícola, e é preciso que dentro da sustentabilidade ambiental que todos esses investimentos que venham a ser feitos no futuro sejam precavidos para que depois não possamos ter algumas consequências que depois possamos vir reclamar. Então, há toda essa necessidade desta Estratégia Nacional de Alterações Climáticas estar articuladas com outras políticas públicas, quer a nível da agricultura, a nível do setor de recursos minerais, para que não haja realmente choque.
E lá está, Angola está numa situação paradoxal. Um dos seus principais recursos é precisamente a produção de petróleo. Os hidrocarbonetos têm sido apontados como sendo os principais responsáveis pelo aquecimento global e, por outro lado, Angola também sofre as consequências do aquecimento global. Há espaço no país para, de facto, tentar adequar a economia angolana às necessidades ambientais?
Este é um grande desafio que o país tem pela frente. Notamos nos discursos políticos essa posição de Angola, esse compromisso em relação ao clima, em relação à adaptação e mitigação às alterações climáticas. Vamos vendo que algumas dessas companhias petrolíferas têm feito, do ponto de vista da responsabilidade social e de alguns projetos que vão reduzir a sua pegada ecológica, que vão reduzir a emissão de carbono. Há este processo de descarbonização a nível mundial, e Angola também é parte disso, da indústria petrolífera, mas o desafio ainda é grande, são investimentos que têm que ser feitos, ou seja, há necessidade de se produzir mais petróleo para haver mais recursos para se poder investir nestas tecnologias. Quer dizer, realmente é um paradoxo, é um desafio grande, porque, por exemplo, a saída recente da Angola da OPEP tem a ver com as cotas de produção. Angola quer aumentar as suas cotas porque tem essa necessidade de poder aumentar a produção petrolífera, apesar do desafio da diversificação da economia na aposta da agricultura, mas ainda assim o petróleo continua a ser a principal fonte de financiamento da economia angolana. Daí que, por exemplo, para além da exploração de petróleo em offshore, agora também, por exemplo, estão a ser aceitas concessões para exploração de bacias terrestres, porque há essa necessidade da produção de petróleo, porque realmente ainda é o petróleo o principal motor da economia angolana, é o petróleo que alavanca a economia. Realmente, esta situação, se de um lado é esse compromisso político para o combate às alterações climáticas, mas nós ainda temos uma fonte que é fóssil. Por isso é que, às vezes, continuamos um bocadinho desapontados em relação, por exemplo, às COPs, às conferências das partes, aos compromissos políticos, porque os países assumem esses compromissos na COP, houve agora a COP de Dubai, mas depois internamente essa necessidade de se desenvolver a economia. Foram muito afetados com a pandemia no período de 2020 a 2022, então há que recuperar as economias, daí que o recurso ao fóssil ainda será necessário. Nós vimos mesmo na Europa, em países como a Alemanha, que tiveram que reativar centrais de carvão para a produção de energia e não demais, a própria China ainda faz o recurso de centrais de carvão. Estamos a falar de um elemento que é daqueles que causa a emissão também de gases de efeito de estufa, que provocam o aquecimento global e alterações climáticas, mas é o que acontece. Daí que Angola também não foge a essa regra. Há aqui também a ideia, por exemplo, do projeto da descarbonização, do hidrogênio verde, que a Petrolífera Nacional, a Sona Angola, abraçou. Há uma parceria com a Alemanha para ver se começa-se a produzir por hidrogênio verde, mas também a produção do hidrogênio verde requer outros investimentos, né? E é preciso haver dinheiro para que se faça essa aposta nesses investimentos. Mas há alguns exemplos notáveis, por exemplo, a questão das centrais fotovoltaicas, né? Para a produção da energia solar, para não sermos tão dependentes das fontes térmicas. Esse é um exemplo, porque o país gasta dinheiro com a manutenção dos equipamentos térmicos, com o uso do combustível. Também reduz a emissão de carbono, mas ainda assim nós temos uma indústria petrolífera a funcionar e que precisa de aumentar os seus níveis de produção.
Ouviram José Silva, dirigente da ONG Juventude Ecológica Angolana, e anteriormente ouviram também Francisco Ferreira, líder da organização ambientalista portuguesa Zero.